Nós vamos orar antes de ouvirmos a palavra de Deus, amém? Querido Deus, nesta manhã, Senhor, nós vimos a Tua presença, Senhor, e trazemos diante de Ti cativo, Senhor, todo o nosso pensamento, Senhor. Trazemos cativo a este lugar, Senhor, todo o espírito contrário ao Espírito de Deus. E neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos que a presença do Espírito de Deus habita. Dizemos que a presença do Espírito de Deus habita, Senhor, para libertar a nossa mente, para libertar a nossa alma, Senhor, para libertar, Senhor, o nosso corpo, Deus. Oramos, Deus, para que, à medida que nós estudamos a Tua Palavra, Senhor, à medida que, Senhor, o Teu Espírito Santo contende com os nossos corações, oramos, Senhor, para que Tu possas ministrar as nossas vidas de forma poderosa. Oramos para que a nossa fé possa ser edificada. E dizemos que neste lugar a presença de Jesus é bem-vinda. Dizemos que neste lugar habita a presença do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Okay. E para aqueles que gostam de tomar apontamentos, eu hoje vou falar sobre Jesus, a promessa de Deus. As irmãs costumam ir aos encontros, desculpem lá, vão ter que me ouvir falar outra vez de Jesus nos encontros, elas já gozam comigo e dizem, olha, Jesus é a tua cruz, e é mesmo, Jesus é a minha cruz. Mas eu acredito que se nós, como cristãos, não falarmos de Jesus, de alguma forma, os nossos objetivos estão a ser mudados, não é? Porque a base do cristianismo é a vida de Jesus. A base da nossa vivência é a pessoa de Jesus. E então é importante que nós preguemos Jesus, é importante que nós ensinemos acerca da vida de Jesus e é importante que como igreja nós aprendamos a renovar os nossos votos perante o nosso Deus de forma contínua, ok? E nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 11 de Hebreus. Hebreus é um capítulo que todos nós conhecemos porque é um capítulo que nós chamamos dos heróis da fé, aqueles santos do Velho Testamento, que todos nós temos conhecimento que foram homens, que de alguma forma são um exemplo para a nossa vida por aquilo que eles conquistaram na sua fé com Deus, pela perseverança, pela forma como viveram a sua vida e o seu cristianismo. Mas nos últimos versículos é dado uma palavra que diz assim, e nós podemos ler o versículo 33 e depois vamos saltar, porque nós não vamos ler o capítulo todo. Mas o versículo 33 diz o seguinte, os quais, por meio da fé, referindo-se a estes homens, homens e mulheres, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. E aquilo que eu quero enfatizar aqui, depois se nós continuássemos íamos ver que eles sofreram e foram martirizados e alguns passaram e mesmo assim mantiveram a fé deles e a confiança diante dele, de Deus. Mas o que aqui diz é que eles alcançaram algumas promessas. Algumas promessas. Mas se vocês continuarem a ler a partir dos últimos versículos, e nós vamos ler a partir do versículo 39, que diz o seguinte... Ora, todos estes, os mesmos homens, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E a Bíblia agora está-se a referir a nós. Ela refere-se a eles a dizerem, olha, eles tendo alcançando tanta coisa e alcançando tantas promessas, contudo, eles não alcançaram a promessa. Porque Deus tinha um plano maior para nós, igreja. E o plano de Deus para nós, igreja, era a promessa. Eles alcançaram algumas promessas, mas aquilo que Deus tinha para nós era a promessa. E o nome dessa promessa, igreja, é Jesus. Jesus é o princípio e Ele é o fim da nossa fé. E Jesus diz que Deus, e a Bíblia diz que Deus, através da promessa que é Jesus, fez um plano perfeito para a nossa vida, assim como para com a vida deles. E é isto que eu quero falar. Quem é Jesus na nossa vida? Quem é esta promessa de Deus sobre a nossa vida? O que é que Deus quer dizer com esta promessa? Desculpem, eu não consigo pregar cá em cima. Isto não... Mas é que vocês ficam tão distantes e eu pareço tão distante de vocês que não gosto. Desculpem. Só um minutinho. Eu gosto de ver os olhos. E sorrisos. É, eu gosto de ver os olhos e os sorrisos, como diz a pastora Helen, é verdade. E nós temos que compreender que Jesus, ele veio numa época em que muita gente ansiava por ele. Muita gente ansiava pela vinda de Jesus. O povo de Israel, ele percorreu várias peripécias, podemos assim dizer. Mas houve uma altura em que o povo judeu, o povo de Israel, ele ficou sem a presença de Deus, mesmo sem se aperceber disso. Eles passaram por vários momentos de cativeiro, foram subjugados por vários povos. E se nós estudássemos o contexto todo histórico do povo de Israel e dos judeus, nós íamos ver isso, em que eles, debaixo de vários cativeiros e vários povos, desde os gregos, desde os persas, desde os babilónicos, estou a fazer o percurso ao contrário, mas não é? Mas todos eles, de alguma forma, puseram o povo de Deus em sujeição. Mas este nunca foi o propósito de Deus para a vida deles. E eles estavam num momento de desespero tão grande que eles ansiavam a promessa. Eles ansiavam a vinda de Jesus. E diz a Bíblia que este povo, de alguma forma, perdeu aquilo que lhe tinha sido dado. Porque aquilo que Deus pretendia com este povo era uma coisa muito maior do que aquilo que eles conseguiram conquistar. Aquilo que Deus pretendia com o povo de Israel, aquilo que Deus pretendia com os judeus, era que eles representassem entre as nações a vida de Deus. Mas de alguma forma eles falharam. De alguma forma, por causa do percurso de vida como nação que eles percorreram, eles foram subjugados e falharam e perderam a presença de Deus. E de alguma forma eles ansiavam e eles diziam: onde está o Deus de Jacó? Onde está o Deus de Davi? Onde está o Deus de Abraão? Porque eles queriam novamente sentir a presença de Deus e queriam sentir a libertação de Deus sobre o povo, sobre eles. E é neste contexto que Jesus chega. É num contexto em que há um povo que anseia por ele e há um povo que não o conhece. Ok? E quando Jesus chega, Jesus vem para libertar aqueles a quem lhe pertence, aqueles que lhe pertencem. E quando nós vemos todo este percurso do povo de Israel, e nós ouvimos Deus dizer, se vocês lerem o Velho Testamento, e vocês veem regras, e vocês veem leis, e vocês veem normas, e nós podemos dizer: mas porquê que Deus tinha um juízo tão grande sobre esta nação? Não era para que eles perecessem, não era para que eles errassem. O propósito de Deus é que, de alguma forma, eles fossem diferentes diante das outras nações, para que as nações, a olharem para ele, pudessem ver Deus e se pudessem converter. Mas eles falharam. E sabem quem é que fica feliz quando nós falhamos? Vocês sabem, o inimigo das nossas almas, assim como a Bíblia chama, Satanás. Fica tão feliz quando, de alguma forma, nós falhamos no propósito que Deus tem estabelecido para nós. Mas a Bíblia diz também que aquilo que Deus projetou não é nenhum homem, não é nenhum demónio, não é o próprio Satanás que vai impedir que Deus opere. E Deus, na sua misericórdia, ele enviou Jesus. E Jesus, ele veio substituir aquilo que a nação de Israel tinha perdido diante de Deus. E Jesus veio para ser a luz diante das nações. Aquilo que o diabo intentou que fosse um prejuízo eterno, Deus projetou que fosse uma bênção para as nações. A vida de Jesus. A vinda de Jesus. E quando Jesus morreu naquela cruz, há bocado o pastor Oscar falava disso, ele conquistou algo tão precioso que nós precisamos de perceber, e não somente perceber, e eu gosto muito desta expressão, mas é a realidade, nós precisamos de tomar posse daquilo que Jesus fez por nós. Ok? E quando nós dizemos que nós somos o sal, quando nós dizemos que nós somos a luz da terra, nós estamos simplesmente a dizer que a pessoa de Jesus habita em nós. Porque Jesus é o sal, Jesus é a luz, Jesus é o pão da vida, Jesus é o libertador, Jesus é o salvador. Vocês entendem isso? E quando no nosso mundo, e nós vamos falar sobre isto, quando no nosso mundo tanta gente anda confusa e anda tanta gente perdida, nós precisamos de trazer uma palavra de esperança às pessoas. Nós precisamos de trazer Jesus às pessoas. Nós precisamos de aprender a ter Jesus na nossa vida e a transmitir Jesus à vida das outras pessoas. Porque não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus senão por mim. E todos nós sabemos como igreja que não há salvação senão em Deus. E se tu estás aqui hoje pela primeira vez e é a primeira vez que tu estás a ouvir falar de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Só há alguém na tua vida que pode mudar alguma coisa em ti. Se tu estás com problemas, se tu estás em situações difíceis, se tu sentes dificuldades e andas à procura de alguma coisa na tua vida que tu não sabes o que é, eu vou-te dizer que essa pessoa é Deus. Eu vou-te dizer que essa pessoa é Jesus. Se há alguém que pode fazer alguma coisa na tua vida, é Jesus. Ok? Então, esta promessa de Deus, que é Jesus, a primeira coisa que esta promessa faz é que Ele restaura o nosso relacionamento com a humanidade. E todos nós já experimentamos isso, a restauração de Jesus sobre a nossa vida. Porque o propósito de Deus, eu vou-vos dizer, o propósito de Deus é ter um relacionamento pessoal e íntimo connosco. O propósito de Deus é chamar-te filho e tu poderes chamar-lhe pai. Este é o propósito de Deus. E para isso, Jesus veio, para que eu pudesse restaurar o meu relacionamento com Deus. E Mateus 11 diz que todo aquele que está cansado, todo aquele que está oprimido, todo aquele que de alguma forma se sente aflito na sua vida, deve chegar-se a Jesus, porque o fardo dele é suave e manso, e ele vai aliviar a tua alma. Amém? E isto não é só para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Isto é para todos nós. Porque há alturas em que nós nos sentimos cansados, há alturas em que nós nos sentimos perdidos, há alturas em que nós nos sentimos sem rumo. E a palavra que Deus e que Jesus profere sobre a nossa vida é: vem a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Porque o meu fardo, ao contrário daquilo que muita gente pensa, que ao chegar a Jesus, a nossa vida vai ser pesarosa. Aquilo que Jesus te promete é algo diferente. Ele diz que o fardo dele é suave e manso, e que a tua alma vai encontrar descanso. A tua alma tem estado perturbada? Tens-te sentido perturbada em alguma coisa? Então tu precisas de chegar a Jesus. Ok? Mateus 11, 27 a 30 fala sobre isto. E isto fala acerca da nossa restauração com Deus. Fala acerca da nossa proximidade, daquela intimidade que Deus quer ter connosco, ok? E a primeira coisa que implica esta restauração do nosso relacionamento com Deus é uma confiança que nós devemos ter na misericórdia de Deus. Nós devemos ter a que chegar a Deus não com medo. Nós não devemos chegar a Deus com vergonha daquilo que nós podemos expor na nossa vida ou daquilo. Porque às vezes, muitas vezes, é-nos transmitida uma ideia errada de Deus. De que Deus é alguém que está ali para trazer juízo sobre a nossa vida. De que Deus é alguém que está ali para trazer condenação sobre a nossa vida. Mas aquilo que Deus quer é que tu reconheças que Ele é um Deus misericordioso. E que Ele está ali para estender a tua mão, a sua mão sobre a tua vida e amar-te e não condenar-te. E é isso que diz João 3,16. E é esta a confiança que nós temos que ter como filhos ou como aqueles que ainda não conhecem a Deus. Temos que ter esta confiança que ao chegarmos a Deus, tal como diz João 3,16, que Ele amou-nos de tal forma que Ele deu o Seu único Filho para que tu não morras, mas tenhas a vida eterna. O propósito de Deus sobre a tua vida é sempre um propósito de bênção. O propósito de Deus sobre a tua vida é sempre um propósito que vai trazer vida Mas uma vida que não é a vida que tu tens vivido, é a vida de Deus em ti. Que é uma vida que tem capacidade de restaurar todas as áreas da nossa vida. Sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Este é o poder que habita em nós. Esta é a promessa que Deus nos deu, a vida de Jesus. Ok? Então, neste primeiro ponto, e eu quero passar por isto rapidamente, porque muitos de nós já temos conhecimento disto, na restauração do nosso relacionamento com Deus, aquilo que Deus quer é que a gente tenha confiança e misericórdia, sabendo que Ele nos ama de tal forma que deu o seu único filho por nós. Outra coisa que nós devemos reconhecer, 1 João 1:8, e vocês podem abrir e ler. 1 João capítulo 1:8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A segunda coisa que nós temos que reconhecer, cada um de nós quando chegou a Jesus teve que reconhecer isto. Culpa é tua, Serguei. Cada um de nós teve que reconhecer isto, né? Nós tivemos que reconhecer que realmente há coisas erradas na nossa vida que precisam de ser restauradas. Há coisas que nós estamos a praticar, há coisas que nós estamos a viver que sabemos que não estão certas. E nós temos muito medo desta palavra, mas esta palavra que é pecado é simplesmente isto. É a nossa vida estar afastada de Deus. De alguma forma eu tenho-me afastado de Deus e esse afastamento que eu tenho tido de Deus tem-me conduzido a caminhos que entristecem o coração de Deus. E isto é pecado. Quando nós falamos em pecado, as pessoas intimidam-se porque começam, opa, o que é que vão ver dentro da minha vida? Né? Quem é que vai cá com uma lupa para ver o que é que eu ando a fazer, as escondidas e as escuras e as claras às vezes? Né? Mas realmente, aquilo que Deus quer que nós tenhamos consciência é que de alguma forma no nosso percurso de vida nós temos entristecido o seu coração e Ele quer ter um relacionamento connosco e para isso nós precisamos de reconhecer que precisamos dEle. Precisamos de reconhecer que na nossa vida há coisas que não estão certas, há coisas que não estão bem e nós precisamos de chegar diante de Deus. E nós precisamos de pôr tudo certo na nossa vida. E é por isso que a terceira coisa que implica esta restauração pessoal no nosso relacionamento com Deus é o desejo do nosso coração puro. Ou o desejo de sermos perdoados por Deus. 1 João 1:9, vocês já é logo o versículo a seguir, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok? A primeira coisa, confia que Deus te ama, tal como tu és, no modo em que tu estás, mesmo com as coisas que tu tens na tua vida, mesmo com coisas que tu sabes que de alguma forma não agradam ao coração de Deus, Deus ama-te mesmo assim. A segunda coisa, reconhece que tu tens essas coisas na tua vida. E a terceira coisa, deseja um coração puro diante de Deus, deseja que isso seja limpo. Deseja que Deus limpe o teu pecado. E foi por isso que Jesus morreu. A primeira coisa que Jesus quis fazer quando morreu na cruz foi restaurar o nosso relacionamento com Deus. Tudo o resto são consequências da promessa de Deus na nossa vida. Tudo o resto que nós vamos ouvir e falar hoje são consequências da presença, da promessa de Deus na nossa vida, que é Jesus. Mas Jesus veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Jesus veio para dizer que Deus ainda me ama e que Deus tem poder para mudar a minha vida, limpar o meu pecado, e eu posso voltar a relacionar-me com Deus de uma forma correta através da pessoa de Jesus. Amém? Amém? Estamos entendidos nesta parte? Esclarecidos? Alguma dúvida? O segundo ponto desta promessa que eu quero falar é a promessa da restauração da manifestação do poder de Deus. Ou restauração do poder de Deus. Jesus veio como uma promessa de Deus para restaurar o poder de Deus na nossa vida. A mesma coisa que aqueles, que o povo de Israel dizia: eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero ver as mesmas obras que o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó fazia. Eu quero ser visto, quero ver isso a ser operado sobre a minha vida. E foi isso que Jesus veio fazer. E se nós abrirmos em 1 Coríntios 1:17, e nós vamos ler a partir do versículo 17, diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, isto é o apóstolo Paulo a falar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas para nós que somos salvos, a cruz, a obra de Jesus na cruz, é o poder de Deus sobre a nossa vida. E isto Jesus veio restaurar. E quando nós pensamos acerca de restauração de Deus, nós temos que pensar em restauração em três áreas, porque é isto que Jesus, que Deus veio fazer e que Jesus veio fazer na nossa vida. Jesus veio restaurar a nossa vida pessoal. E se vocês abrirem em João 8, 31 e 32... João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Ok? E estou a falar para nós, igreja, agora. E diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E é indiferente ser aqui judeus. O importante aqui é vocês verem que era aquelas pessoas que tinham acreditado nele, que o tinham aceito, ok? E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu estou a falar que a promessa de Deus, que é Jesus, ela veio também para restaurar o poder de Deus sobre a nossa vida pessoal. E o que eu estou a dizer é que, se vocês virem o contexto daquele versículo que eu acabei de ler, diz: aqueles que são discípulos de Deus, aqueles que são discípulos de Jesus. E eu no outro dia explicava isto, já não sei a quem, mas aqueles que são discípulos de Jesus, se permanecermos nele, ao conhecermos a sua palavra, nós vamos sendo libertos. E aquilo que Deus quer fazer é trazer poder à nossa vida de tal forma que, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, à medida que como discípulos nós vamos tendo entendimento da sua palavra, nós vamos conhecendo a sua palavra, cada vez mais a nossa vida vai sendo livre e vai sendo liberta. Porque quantos de vocês já descobriram que o simples facto de vocês dizerem: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador, nem sempre muda tudo de imediato na vossa vida? É verdade, não é? Então nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos ser discípulos. Porquê? Porque o discípulo é aquele que aprende do seu mestre. O discípulo não é aquele que faz a sua agenda e pensa que, quando quer, pode chamar Deus à sua vida. Vocês entendem? Porque há pessoas que agem na sua vida assim, dessa forma. Eu, quando necessitar, eu vou à presença de Deus, assim como muitos pensam que podem ir à presença de um santo e que um milagre vai acontecer. Mas a Bíblia ensina que a nossa vida é liberta à medida que nós, como discípulos, discípulos implica uma pessoa que aprende, que ouve, que está presente, que obedece. À medida que nós, como discípulos, ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática na nossa vida, aprendemos aquilo que está a ser ensinado, nós vamos sendo libertos. O poder de Deus começa a ser manifesto na nossa vida e a nossa vida começa a ser transformada. E nós, todos nós, temos experimentado isso. Todos nós temos vivido áreas na nossa vida que têm sido transformadas. E sabem que mais ainda vamos viver mais. porque precisamos de ser cada vez mais aperfeiçoados, precisamos cada vez mais do poder de Deus na nossa vida pessoal e precisamos de ver cada vez mais Deus a operar na nossa vida. No outro dia a Maria Emília deu um testemunho e ela dizia, eu não sabia que, por outras palavras, ela não disse bem assim, mas eu não sabia que eu podia orar por mim mesma e eu ser curada. À medida que ela se aproxima de Jesus e ouve Deus falar com ela, Deus começa a libertar a sua vida, ela começa a ter revelação da palavra de Deus. E ela agora tem consciência que quando está doente, ela pode impor as mãos sobre o seu corpo, orar e ser curada. Amém? E é assim em todas as áreas da nossa vida. Houve várias áreas na minha vida pessoal que eu fui sendo liberta ao longo da minha vida cristã e vou continuar a ser liberta ao longo da minha vida cristã. Amém? Mas nós precisamos de estar lá, perto dele, perto da promessa. Nós precisamos agarrar a promessa e saber que ele é a fonte da vida, que ele é o dador de todas as coisas. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Jesus é o dador da nossa vida. A nossa vida sem Jesus não faz sentido nenhum. Como cristãos, a nossa vida sem Jesus não faz sentido nenhum. E se nós pensamos, tal como eu estava a dizer, que de vez em quando eu vou lá buscar Jesus para a minha vida, eu tenho o título, chamo-me crente. Então o que é que tu és? Ah, eu sou evangélico. Até que ponto é que Jesus faz parte da tua vida? Jesus não te quer como evangélico. Jesus quer-te como discípulo. Como alguém que permanece nele, que ouve dele. E dessa forma a tua vida vai ser liberta. Ok? Então a promessa de Deus veio para a nossa vida pessoal, para que nós possamos ser libertos. A promessa de Deus também veio para a edificação do corpo. E quando eu falo em corpo, eu falo em igreja. Porque Jesus fez uma coisa muito bonita. Ele não somente me salvou, me libertou, mas ele colocou-me no meio de uma família e todos nós juntos. A Bíblia chama-nos corpo, chama-nos igreja. Ok? E Jesus veio, o poder de Deus veio para a edificação do corpo, de forma a que nós possamos edificar uns aos outros. E quando nós lemos a Bíblia, e eu não vou ler porque são muitas passagens, mas todos vocês conhecem, vamos só ler um versículo, que é 1 Coríntios 14, 12. Ok? E hoje estou a fazer questão de vos fazer ler alguns versículos, porque é importante sabermos que estamos a falar da palavra de Deus. E diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para a edificação de quem? Da igreja, do corpo. E aquilo que Deus, a forma como Deus manifesta o seu poder dentro da igreja, pode haver várias, mas há umas várias que nós encontramos na Bíblia, que é através dos dons do Espírito Santo. Ok? Ou até dádivas do Espírito à nossa vida. E nós encontramos em vários versículos da Bíblia, também, não só os dons do Espírito Santo, há os dons de ministério, há outros dons como os pastores que são colocados no nosso meio, como evangelistas, como profetas, né? Como pessoas que ensinam a palavra de Deus. São pessoas que são dadas por Cristo à igreja. Efésios 4 fala isso. Pessoas dadas à igreja, pastores, profetas, apóstolos, ensinadores, são pessoas que são dadas à igreja para a edificação do corpo, para que nós possamos ser ensinados, para que nós possamos ser edificados. E esta é a restauração do poder de Deus na igreja. Esta é a restauração do poder de Deus no corpo. 1 Coríntios capítulo 12 fala acerca dos dons do Espírito, ok? E fala que o Espírito de Deus, que foi enviado por quem? Por Jesus, a promessa. E ele, quando partiu, ele disse: eu parto, mas eu não vos deixo sós. Eu enviarei Espírito Santo, o Consolador, que vos revelará a minha pessoa, ou que vos mostrará a minha pessoa, ok? E então a promessa, Ele capacita-nos com dons espirituais que nós sabemos. Sabemos falar em línguas. O que é que o falar em línguas faz? Ele edifica-nos. É uma forma de nós comunicarmos com Deus de forma sobrenatural. A operação de coisas sobrenaturais que nós precisamos de ver mais na igreja. Nós precisamos de rogar a Deus para que o poder de Deus seja manifesto sobre as nossas vidas, para que possamos ser edificados, para que o poder de Deus possa operar no nosso meio, para aqueles que vêm possam vir e possam ser salvos. Amém? E há vários dons do Espírito, nós conhecemos o dom de cura, dom de profecia, né? Dom de sabedoria, dom de conhecimento, e nós não vamos dar um estudo sobre os dons do Espírito agora, mas tudo isso é para a edificação do corpo. É para edificação do corpo. É para edificação do corpo. Irmãos, quando alguém chega perto de vocês e se começa a reclamar e começa a queixar e eu estive doente e eu estou. Querida, a Bíblia diz que tu tens autoridade para impor as tuas mãos sobre os enfermos e eles são curados. Vamos começar a deixar Deus usar-nos como corpo. Vamos deixar que a promessa que é Jesus, que habita em nós, opere os seus dons através da nossa vida. Vamos trazer palavra de encorajamento. Às vezes parece que quando nós chegamos perto de um crente e estamos a desabafar alguma coisa mais desagradável na nossa vida, e a palavra de inspiração que vem da boca do outro é: pois é, mesmo assim, não é? Epá, eu também... Tu nem imaginas a minha vida como é que tem sido, né? E em vez de usarmos os talentos, os dons que Deus nos deu, que diz que nós teremos palavras de sabedoria, que nós teremos palavras de conhecimento, e olharmos para o nosso irmão e dizer: mas não é assim, porque aquilo que Deus diz sobre a tua vida é isto, 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 e trazemos edificação ao corpo. Não vamos andar em queixumes juntos. Vamos edificar. Vamos edificar. Quando alguém está abatido na sua alma, vamos deixar que a promessa que habita em nós nos use para edificar aquela vida. Porque Jesus diz que todo aquele que está oprimido, cansado, pode vir até Ele e Ele o aliviará. E como é que a pessoa vai vir até Jesus? Muitas vezes a pessoa vai vir até Jesus através da tua vida. Entendes isto? Muitas vezes uma pessoa só vai ver Jesus quando te vir a ti. Tu entendes isto? E nós precisamos de ser inspirados pelo Espírito de Deus para ministrarmos a vida de Deus ao corpo, uns aos outros. Porque há momentos para tudo. Há momentos para estarmos abatidos, há momentos para estarmos alegres. A Bíblia ensina até a chorarmos com os que choram, a rir com os que riem. Mas não é chorar naquele sentido de: olha, estás na cova, espera aí que eu ponho a terra sobre o corpo. Percebem o que eu estou a dizer? Vamos ser usados por Deus. Vamos pedir a Deus: Deus, usa-me. Quando vocês vêm à igreja, quando vocês vão à célula, e eu não estou a falar do líder de célula, vocês entendem, eu estou a falar do corpo, estou a falar de nós. Eu não estou a falar de eu ir à célula e ficar à espera que a pastora e ela me traga sempre uma palavra de edificação à minha vida ou à vida de uma das minhas companheiras. Eu estou a falar de ir à célula e eu poder edificar a vida de outra pessoa. E eu poder trazer uma palavra de conhecimento, eu poder trazer uma palavra de sabedoria, eu poder impor as mãos se ela está a se sentir doente e ela ser curada, não é, Maria Emília? Não é assim. Porque é a capacidade que está dentro de vocês, é a promessa que habita em vocês. É Jesus. É Jesus. Quando tu vais à tua célula, quando tu vais à igreja, pergunta a Deus: o que é que eu posso, de que forma é que eu posso inspirar a vida de Deus na vida dos meus irmãos hoje? De que forma é que eu posso mostrar Jesus? De que forma é que eu posso trazer a vida de Jesus no nosso meio? Edificação do corpo.
É isto que Jesus vai fazer. E Ele faz isso através de nós, porque nós somos o corpo. Ok? Outra coisa na restauração do poder de Deus é: Deus quer manifestar o seu poder entre os perdidos. 1 João 2:2. Diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ok? Mateus 28:19, todos vocês já conhecem, em que o mandamento de Deus sobre a nossa vida é para irmos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É um mandamento sobre nós e igreja. Sobre nós, corpo, em com relação a quem? Aqueles que não conhecem a Deus. Se vocês lerem Marcos 16, 15 a 18, diz que nós faremos obras como as que Jesus fez, e faremos obras ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. E que em nome de Jesus nós expulsaremos demónios, em nome de Jesus nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Amém? E o mundo precisa de ver esta manifestação do poder de Deus. E o mundo precisa de ver essa manifestação do poder de Deus, mas Jesus já veio e Jesus já foi. Há de haver a altura em que Ele vai voltar novamente. Como é que o mundo vai ver a manifestação do poder de Deus se nós não mostrarmos? As pessoas andam à procura, mais do que nunca, mais do que em qualquer outra época, as pessoas andam à procura de algo nas suas vidas. E nós temos responsabilidade de mostrar Deus a essas pessoas. Nós temos responsabilidade de levar a promessa que é Jesus a essas pessoas. Se nós permanecermos em Jesus, nós, como discípulos, vamos querer fazer aquilo que é o seu coração, que é salvar os perdidos. E cada vez mais Deus tem-me falado sobre isto. Porque muitas vezes eu falo e é verdade. Não é nada de mentira naquilo que eu falo. E vocês têm-me ouvido pregar sobre isso. Sobre caráter, sobre a nossa vivência cristã como exemplo para o mundo. Mas Deus tem-me falado que não é suficiente. É preciso eu abrir a boca e falar. É preciso eu abrir a boca e dizer que Jesus tem poder para transformar a tua vida. Se tu andas à procura de uma solução, Jesus é a solução. A minha colega estava-me a contar no outro dia que o irmão, ele foi trabalhar para uma livraria em experiência, teve lá 3 dias. E ele estava-lhe a contar que os livros mais vendidos dentro daquela livraria eram os livros que falavam de ocultismo e espiritismo. Há pessoas sedentes, há pessoas com fome, há pessoas à procura de algo que de alguma forma muda as suas vidas, e cada vez mais nós vamos lidar com isto. Cada vez mais nós vamos ver pessoas perturbadas na sua alma emocionalmente, que precisam da mão de Deus, que precisam do favor de Deus, que precisam ouvir dizer que Deus pode mudar as suas vidas. Eu tenho trabalhado em lugares que vocês não imaginam. Eu tenho visto situações que vocês não imaginam. Mas eu tenho visto Deus a mudar vidas que eu nunca pensei que pudessem ser mudadas. Okay. E se tu tens dúvidas disso, olha para a tua vida. Olha para o teu passado. Olha para aquilo que tu eras. Nada é impossível para Deus. Durante muitos anos eu trabalhei num bairro. Um bairro degradado, um bairro social. E nós começamos a ir àquele bairro fazer trabalho simplesmente porque um dia num culto, numa reunião, houve um pregador especial e ele fez um apelo a quem quisesse trabalhar com crianças de rua, a quem quisesse alcançar pessoas. E houve um grupo de pessoas, isto dentro do contexto do Instituto Bíblico, houve um grupo de pessoas que foram à frente. E eu fui uma delas. Já não era aluna, era funcionária, mas eu fui uma delas. E nós decidimos que, com aquele grupo que tinha ido à frente, nós decidimos que tínhamos que começar a fazer qualquer coisa. Então eu e, na altura, a minha patroa, nós começamos a dar voltas ali no Conselho de Loures. E começamos simplesmente a andar de carro, à procura de um sítio. Diz: Deus, tu estás a pôr isso no nosso coração, algum sítio tu has de ter para nós alcançarmos. E nós encontramos um bairro que se chama o bairro do Zambujal. E muito ingénuas e sem grande conhecimento da questão, a Mildred está a se rir porque ela foi lá algumas vezes, né? Nós começamos a juntar aquele grupinho de pessoas, éramos uns 5 ou 6, e decidimos que íamos começar de alguma forma a entrar. Aquele é um bairro basicamente constituído por pessoas de origem africana, cabo-verdianos e guineenses, e pronto, também tem alguns portugueses, mas a sua maioria são pessoas africanas. E naquele lugar, nós começamos a ir, ela toca viola, nós começamos a ir e ela começava a tocar viola na rua, e levávamos umas histórias, e as crianças começavam a se aproximar, porque elas andam lá todas à molhada. E nós começamos a ministrar as crianças nas ruas. Assim, sem mais nem menos. Elas sentavam-se, nós cantávamos umas músicas, contávamos umas histórias e falávamos de Jesus àquelas crianças. E elas iam todas contentes e nós dizíamos: para a semana estamos cá outra vez. E nós começamos, e pusemos um nome, que era o Apito Feliz. Então, quando nós chegávamos ao bairro, toda a gente nos conhecia pelo Apito Feliz. Olha o Apito Feliz, olha o apito. E nós levávamos um apito e apitávamos, pum, pum, como se fosse um comboio, né? E apitávamos. E começamos a ir lá todas as semanas, mas nós, Deus às vezes age de forma assim engraçada, porque nós nem tínhamos conhecimento do que era o bairro. Um dia decidimos ir dormir para lá à noite numa tenda. Vamos dormir para lá. E havia um moço, era o único moço na equipa, o resto era tudo raparigas. Um moço que tinha conhecimento, mas não nos dizia muita coisa. E ele ficou preocupado por nós irmos dormir para lá numa tenda. Ele disse: não, eu vou com vocês. Então nós dormimos dentro da tenda e ele dormiu cá fora, porque nós queríamos conhecer o bairro, queríamos saber como é que as pessoas viviam, como é que era, queríamos acordar lá, e dormimos na tenda. E ele ficou cá fora a aguardar-nos, não é? Então fizemos assim muitas coisas malucas, até começamos a conhecer as pessoas, começamos a entrar dentro da casa das pessoas por causa das crianças. É, nós começávamos a falar das crianças, os pais começavam a ter uma certa confiança em nós e nós começamos a entrar normalmente. Levávamos comida, levávamos roupa, começamos a fazer trabalho social, mas ao mesmo tempo falávamos de Jesus às pessoas. E sabem, aquele bairro, quanto mais nós conhecíamos, mais tínhamos consciência do lugar em que estávamos. Pessoas totalmente possessas, pessoas com problemas de loucura, pessoas com problemas de álcool, pessoas com graves doenças, assassinos. Nós não sabíamos nada disso. Um dia estávamos a falar com um homem à noite, demos-lhe uma Bíblia no dia seguinte. Ele, por causa de uma discussão com um vizinho, por causa de eletricidade, ele dá um tiro ao homem e mata, né? Mas Deus levou-nos àquele lugar e nós não sabíamos nada disto. Entramos na casa de uma família e começamos a restaurar a casa, a pintar, a fazer obras. E era uma mãe que vivia sozinha, tinha os filhos entregues a uma instituição. E quando nós perguntamos: o teu marido? Ah, o meu marido discutiu com o primo ou com o irmão. Porquê? Por 10 euros, na altura era 10 euros. E agarrou numa faca e matou o outro, está preso. Há pessoas que estão completamente com as vidas destruídas e precisam de Jesus nas suas vidas para serem restauradas. E pouco a pouco algumas destas pessoas, eu podia contar várias histórias. Eu podia contar a história da Sónia, que com 12 anos estava na sua casa. Um homem de 28 anos entrou na casa dela, violou-a. E os pais depois colocaram-na a viver com esse homem. Hoje essa moça é seropositiva. Nós vivemos num mundo em que as pessoas precisam de saber que há salvação. E eu estou a contar os aspectos negativos. Houve um moço que é o Zé Carlos. E o meu marido conhece estas histórias, que ele começou a ir trabalhar lá para o bairro também. Que o sonho dele desde criança era ser bombeiro. E houve um dia que ele convidou-nos, a mim e a outro amigo, para irmos jantar lá. E nós não queríamos jantar na casa dele, vou-vos dizer. Porque a mãe era alcoólica, o pai era alcoólico. Eles viviam numa barraca que não se podia entrar com o cheiro. Estou a falar literalmente. Tudo o que se via dentro da casa era lixo. Não havia nada que se aproveitava. E nós começamos a ganhar confiança com o moço e ele aceitou Jesus. E houve um dia que ele nos lançou um desafio daqueles, que é: olha, Vera, tu e o Tony vêm cá jantar comigo. E nós olhamos um para o outro e dissemos: e agora, o que é que nós vamos fazer? Este moço era o filho do homem que tinha levado um tiro na cabeça por causa de um problema de eletricidade. E o irmão mais novo dele assistiu o pai a morrer. E eu e o Tony olhamos um para o outro: o que é que fazemos? Nós vamos, oramos e comemos. E nós fomos. E sabem, eu nunca vou esquecer aquela experiência. Porque naquela noite aquele moço desabafou a vida connosco de tal forma que foi uma oportunidade única que Deus nos deu. E uma pequena história que ele contou simplesmente era que o sonho dele em criança era ser bombeiro. Então ele dirigiu-se à vila, porque aquilo é um bairro e depois tem uma vila logo colada. Só que o bairro e a vila não se dão bem, porque as pessoas do bairro vão para a vila de causar problemas, então aquilo é uma grande confusão. E os bombeiros, quando viram aquele menino negro a pedir para ser bombeiro, eles disseram: olha, tu só podes ser bombeiro quando fores branco. E sabem o que é que aquele menino fez? Ele chegou a casa, ele encheu um alguidar com água e lixívia e meteu-se lá dentro. Porque ele queria ser bombeiro e para isso tinha que ser branco. Nós temos pessoas no mundo que têm a alma quebrada, que precisa de ser curada. E só Jesus pode curar essa alma. E naquele lugar nós começamos a orar: Deus, tu precisas de levantar uma igreja neste lugar, porque de alguma forma a vida destas pessoas precisa de ser mudada. E nós reuníamos todas as semanas e nós orávamos: Deus, faz alguma coisa. E nós começamos a ver as pessoas a serem salvas. Nós encontramos uma família de 3 crianças que a primeira vez que a gente os viu, não sabíamos se eram meninas ou se eram meninos. E havia tanta ferida na cabeça deles, pus e nas orelhas. E quando nós olhamos, aquilo tudo era causado por piolhos. 3 crianças abandonadas. A mãe vivia no bairro, mas abandonou os 3 filhos. O pai era um homem doente, bêbado, que não cuidava das 3 crianças. E nós começamos a agarrar naqueles meninos. E nós começamos, ele veio-os ao médico, nunca tinham sido vacinados na vida. E a enfermeira perguntava-me: mas são tantas vacinas, tenho a certeza que quer dar? Quero. Dê todas. Né? Não estavam registados. Nada. E aquelas crianças, quando nós fomos dar banho, não sei se tu tiveste essa experiência, nós víamos os piolhos a correr de um lado para o outro na cabeça delas. A casa era uma podridão. Eu não sei quantas vezes nós tivemos que lavar aquela casa, não era casa, era uma barraca, de cima a baixo com lixívia. A roupa era se tirar de casa diretamente e ir para o lixo. E nós dissemos: Deus, nós queremos ver algo diferente neste bairro. Nós queremos ver. E Deus começou a abrir portas. E nós caímos em graça com um homem que era como que o padre lá do bairro, que era o Sr. Júlio. E o Sr. Júlio abriu-nos as portas em todo o bairro do Zambujal. Porque nós ficamos amigos do Sr. Júlio. E quem é amigo do Sr. Júlio pode chegar a qualquer sítio lá. Através de uma doença que o filho dele tinha. E a mulher do meu patrão conseguiu tratar tudo para que ele fosse hospitalizado, fosse internado e fosse tratado. E aquele homem ficou-nos grato de tal forma que tudo o que nós lhe pedíamos a nível de sala, a nível de coisa, fosse do que fosse lá no bairro, ele cedia-nos. E Deus começou a salvar almas naquele lugar. Eu podia contar mais histórias, há muitas, e eu não quero demorar muito com isto. Mas eu quero aquilo que eu quero transmitir-vos. Um dia nós estávamos numa reunião, eu estava sozinha a dar uma reunião de senhoras lá, um chá, na casa de uma delas, e estava um grande grupo de mulheres. E havia uma senhora muito velhota, a Dona Antónia, muito, muito velhota, que eu comecei a visitá-la na casa dela. Uma mulher crente em Deus, católica, muito crente em Deus. Mas era, não sei, nestes meios eles dão muito, respeitam muito a idade. Então era uma pessoa muito respeitada no bairro. E um dia eu estava a pregar sobre Jesus àquelas mulheres e ela estava lá presente. Ela ainda não tinha aceito Jesus. E eu orava para que Deus a fizesse converter, porque eu gostava daquela senhora tão velhota. E ela... No meio, eu estava a pregar sobre Jesus, e ainda me lembro que eu estava a falar de Jesus e os discípulos no meio da tempestade, e que Jesus levantou-se e ele falou a tempestade, e Jesus pode mudar as circunstâncias, e ele pode mudar a vossa vida, e não sei qual. E de repente aquela senhora, de fraca figura, muito, muito pequenininha, muito magrinha, levantou-se e eu disse, está tudo estragado. Porque ela era de fraca figura, mas as outras senhoras, vocês conseguem imaginar aquelas mamãs africanas? E conseguem imaginar a minha figura no meio delas e eu a pensar, agora é que eu vou ser corrida daqui. E a Dona Antónia levantou-se e ela disse, para tudo! E eu, ai, 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 o que é que vai acontecer aqui? E ela virou-se para as outras e disse, vocês escutem o que esta mulher está a dizer. Porque aquilo que ela está a dizer é a verdade para a nossa vida. Nós não precisamos de ter medo de falar com Jesus, de Jesus, porque as pessoas precisam de ser libertas, elas precisam de ouvir a verdade. Amém. E há muita gente a precisar de ajuda, há muita gente a suicidar-se, há muita gente, e eu estou a falar de casos extremos. O que é que se passa no teu dia-a-dia? No outro dia alguém estava-me a dizer, eu passava todos os dias no meu prédio e falava com a porteira e agora sinto-me mal porque ela se suicidou e eu tinha conhecimento de Deus. A promessa que é Jesus pode transformar vidas. Vocês entendem isso? Nós precisamos de ter ousadia para falar às pessoas que estão à nossa volta. Há cerca de um mês e meio atrás, eu estava no consultório para ser atendida pela minha médica. E estava em espera, estava à espera. Ela estava a atender outros pacientes. E ela chamou-me. E eu, ainda não é a minha vez, nem fui vista pela enfermeira. Só fui lá, doutora, olha que eu ainda não fui vista pela enfermeira. E ela, eu sei, ande cá, Vera, entre. E eu entrei, e ela estava com uma paciente. E ela disse, Vera, esta senhora tem um marido em estado terminal. Vocês podem ajudar? E eu fiquei a olhar para ela. E eu disse, podemos. Ela não conhece a médica. Ela sabe que de alguma forma eu sou crente. Ela sabe que de alguma forma eu acredito em Jesus. Ela sabe que o meu marido passou pelo programa do Desafio Jovem e a vida dele foi mudada. Mas de alguma forma ela vê em nós a promessa. Ela viu em nós a promessa e ela disse, Vera, vocês podem ajudar esta senhora. E sabem, nos últimos tempos que eu tenho ido, fui a mais duas consultas, e quando eu me sento na cadeira, aquela mulher, 50 e tal anos, ela olha para mim e ela começa-me a falar da sua vida. Ela precisa de Jesus. E eu tenho orado, Deus, como é que eu vou falar de Jesus a esta mulher? E Deus tem-me dito, não é só o exemplo, tu tens que falar. Meu marido ainda não sabe, mas da próxima vez eu vou-lhe oferecer um livro dele. Com um autógrafo.
Vou-lhe oferecer o livro do Nicky Cruz, que fala do poder de Deus que transforma as vidas. Porque ela tem conhecimento do programa do Desafio Jovem, ela tem conhecimento das vidas que têm sido transformadas. E ela vira-se para nós, ela virou-se para mim e disse: Vera, são pessoas como vocês que precisam de ter filhos. Mas ela não sabe que ela é uma promessa nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas com o dom que Deus lhe tem dado. Mas para ela saber isso, eu preciso de lhe falar de Jesus. Amém? Então nós precisamos de olhar para o mundo. Nós precisamos... Nós tivemos uma reunião com o presidente da junta de freguesia há um tempo atrás, por causa de um problema que tínhamos lá. Puseram uma placa a indicar para a nossa porta a dizer casa mortuária, e nós ficamos jangados com aquilo. Nós dizemos: aqui não é casa dos mortos, aqui é casa de vida. Ok? E então nós fomos ter uma reunião com o presidente da junta para ele tirar aquilo. E ele virou-se para nós e ele disse: eu sei que vocês são diferentes, são pessoas diferentes. E eu sei que vocês são pessoas diferentes por causa da vossa religião. Nós não somos pessoas diferentes por causa da nossa religião. Nós somos pessoas diferentes porque a promessa de Deus habita em nós e transformou a nossa vida. Amém? Amém? E eu estou a falar muito. Eu tinha mais um ponto e eu vou dizer só brevemente o que era, porque eu não vou falar dele. Mas esta promessa de Deus, que é Jesus, ele também vai restaurar em pleno o reino de Deus. E o pastor Oscar falava sobre isto há bocado. 1 Coríntios 15, 50 a 58, vocês podem anotar. Mas a Bíblia garante-nos que um dia Jesus vai voltar. Amém? E que tudo aquilo que nós temos experimentado agora, como as primícias que o Espírito Santo tem trazido sobre a nossa vida, o reino de Deus que nós temos transportado no nosso coração agora, e temos mostrado através das nossas vidas, a Bíblia promete que um dia ele vai ser restaurado de forma física, ok? E que Jesus vai reinar de forma física. E há coisas muito belas que vão acontecer com isso, céu. E uma delas, ok, é que em Apocalipse 20, 10 a 15, é dito que aquilo que Jesus vai fazer é que ele vai trazer um juízo sobre a terra. E que aquele que se chama inimigo da nossa alma, aquele que é o diabo, que é Satanás, que intenta contra as nossas vidas, ele vai ser lançado num lago de fogo e não mais vai intentar contra a vida de nenhum homem. Amém? Este é a restauração plena. Esta é a restauração plena do reino de Deus. A segunda coisa que Jesus vai fazer, ou uma das coisas, isto não é por uma ordem, mas uma das coisas que Jesus vai fazer, e eu quero ler esta passagem, que ela é muito linda, Apocalipse 21, capítulo 4. E eu esqueci-me de dizer há bocado que naquele bairro hoje existe uma igreja evangélica, amém? E a dona Antónia é das crentes mais fiéis dentro daquela igreja. Amém. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma coisa que Jesus vai aniquilar totalmente é a morte. É uma coisa que Jesus vai aniquilar totalmente é a doença. Uma coisa que Jesus vai aniquilar totalmente é a dor, é o sofrimento, é as lágrimas. E muitas vezes nós não compreendemos o porquê do sofrimento aqui na Terra. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês digam-me e respondam-me se sabem. É preciso ter mais fé para seres curado, ou é preciso ter mais fé para passares pela doença e não perderes a tua fé em Deus? Aquilo que Deus quer é que tu não percas a tua fé. Deus dá-nos dons.
E muitas vezes através desses dons o nosso corpo é curado. Mas muitas vezes nós não compreendemos porquê que alguns não são curados. Mas a Bíblia diz que na restauração total do reino de Deus, Jesus vai pôr um ponto final nisto. Ok? E não haverá mais doença, não haverá mais dor. E às vezes é difícil nós compreendermos isto, mas eu vou-vos dizer uma coisa. A mente de Deus não funciona como a nossa mente. E aquilo que nós vemos como morte, dor e separação, Deus vê como uma continuação. Quando eu parto deste mundo, o que é que acontece? Eu continuo a viver com Deus. Não é? Não é? Aquilo que nós vemos como morte, Deus vê como vida nos santos. É simplesmente, ok, agora anda cá, vem continuar a vida aqui deste lado, porque ainda tenho muita coisa para te mostrar. E quando eu estou do outro lado, eu sei que eu não tenho mais dor. Eu sei que eu não tenho mais sofrimento. Eu sei que eu não tenho mais pranto. Entendem isto? Nós somos muito limitados. A mente de Deus é tão grande. A mente de Deus é tão grande. Mas aquilo que Deus promete com a restauração da vinda de Jesus, com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é que todo o sofrimento que nós passamos aqui na Terra, ele vai ser arrumado, ok? E Apocalipse 21:7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Se eu permanecer com a promessa, a Bíblia diz que eu vou ser um vencedor. E um dia eu vou estar na presença de Deus e vou viver eternamente com Ele. E a coisa mais bela que nós agora falamos, que nós experimentamos de forma emocional e às vezes sentimos aquele calor quando dizemos: Deus, Tu és meu Pai, Tu és, né, eu sou Teu Filho. Mas a coisa mais preciosa que vai acontecer é que um dia eternamente eu vou poder estar com Deus. E Ele vai dizer: eu sou teu Pai. E tu podes dizer: eu sou teu Filho. Amém? A restauração do reino de Deus. E nós devemos ansiar isso. Há um termo que a Bíblia usa e que nós às vezes até temos medo de usar, porque gostamos tanto da nossa vida, mas é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aquilo que nós precisamos é de estar prontos para estar com Jesus. É termos a certeza que nós vamos estar próximos e permanecer com Ele, para que um dia Ele possa olhar para nós quando a Bíblia fala em juízo, que eu estava a falar no primeiro ponto, em que Ele julgará Satanás, em que Ele julgará aqueles que não o reconheceram como Senhor e Salvador. Mas sabem o que é que Ele vai fazer sobre a nossa vida? Ele vai abrir o livro da Bíblia, da vida, e Ele vai encontrar lá o meu nome, o teu nome, o teu nome. Ele vai dizer: vai, filho. Vai, filho. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E eu quero terminar assim. E aquilo que eu te quero dizer é: se tu estiveste aqui hoje e é a primeira vez que tu ouviste falar de Jesus, eu quero te dizer que Ele está-te a dizer que é tempo de tu entregares a tua vida a Ele. É tempo de tu perderes os teus medos e dizer: eu preciso de Jesus na minha vida. Ok? E aqueles que precisam de ser edificados no corpo, no meio do corpo, na igreja, é tempo de o corpo te edificar. E hoje gostava de chamar aqueles que se sentem doentes, aqueles que se sentem enfermos, aqueles que de alguma forma estão a passar por algum sofrimento corporal. A Bíblia também diz em Tiago que se alguém está enfermo, chama os presbíteros da igreja, aqueles que são dados à igreja, né? E que eles os unjam com óleo para que sejam sarados. E nós acreditamos no poder da cura de Deus. Amém? Eu vou chamar o grupo de louvor. E nós hoje vamos orar por duas pessoas, por dois grupos de pessoas. Aquelas que ainda não tomaram uma decisão sincera no seu coração de dizer: Jesus, eu preciso de ti na minha vida. Eu posso não ter entendido quase nada do que aquela mulher ali à frente esteve a falar. Mas uma coisa eu sei, de alguma forma eu sei que tu me amas. E de alguma forma eu sei que tu queres fazer parte da minha vida. E eu quero te entregar a minha vida.